E a vacina da AstraZeneca está suspensa em 6 países europeus devido a problemas de saúde que podem estar relacionados com este fármaco.
A Dinamarca é o último país a juntar-se a esta lista de 6 países que suspendem a utilização da solução da AstraZeneca, uma decisão que foi anunciada esta manhã pelo Ministro da Saúde dinamarquês, que adianta que esta suspensão é preventiva e que se deve a possíveis problemas de saúde. A Dinamarca junta-se à Áustria, à Estónia, à Lituânia, ao Luxemburgo e à Letónia. Estes são os 6 países que deixam de usar a vacina britânica, isto depois de, na Áustria, uma enfermeira de 49 anos ter morrido, vítima de trombose, 10 dias depois da toma. Há também mais 20 casos de trombose e embolias depois da toma da vacina da AstraZeneca. O regulador europeu, a Agência Europeia do Medicamento, descarta para já que estes casos estejam relacionados, mas confirma a existência de uma investigação. Connosco está o investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Castanho. Boa tarde e obrigado pela disponibilidade. Eu ia perguntar-lhe, começar por lhe perguntar, porque este é um novo fármaco, mas se esta é uma situação recorrente também na utilização de novos fármacos e se há, por isso, sinal para alarme neste caso específico.
Bom, todos os novos fármacos estão sempre sujeitos à vigilância, isto é, quando são testados antes da autorização de entrada no mercado, portanto, para autorização para uso clínico, o processo não acaba aí, há sempre um processo de vigilância mesmo depois de entrarem no mercado, portanto depois de serem começados a ser usados pelas pessoas em geral, quer seja nos hospitais, quer seja, enfim, venda nas farmácias, e isto é um processo normal, isto é um processo que sempre acontece e que visa estar sempre em cima da segurança e dos dados de segurança dos medicamentos. Portanto, isto é normal. É vulgar acontecer, porque não há nenhum processo que não tenha risco, é vulgar acontecer, virem-se a detectar problemas depois dos medicamentos ou das vacinas estarem em circulação e de serem do uso geral. Não é muito frequente, digamos assim, na maior parte, na esmagadora, a maioria dos casos não acontece, mas por vezes acontece e temos notícias frequentes de medicamentos, por exemplo, que são retirados do mercado. Neste caso em concreto, há que pesar, obviamente, os riscos associados à doença versus os riscos associados à vacina em si. É claro que os riscos associados à doença parecem muito maior do que eventuais riscos associados à vacina. Só que, mesmo assim, é claro que devemos sempre, por princípio básico, esclarecer até ao limite das nossas possibilidades o que está a acontecer. E, portanto, ainda que, digamos assim, não sejam muitos casos, ainda que seja relativamente frequente que sejam detectados problemas depois da utilização de medicamentos, é preciso esclarecer, não é, até ao máximo detalhe possível, se existe de facto um risco inerente associado ao medicamento ou se estes acontecimentos que estamos agora a saber deles, se são esporádicos e se são fortuitos e até não têm a ver com esta vacina. É também importante aqui assim considerar que nós não temos só esta vacina, temos outras alternativas para lidar com o risco da doença e, portanto, tudo isto é relativo. Nós podemos suspender a utilização da vacina, utilizando outras vacinas.
Eu ia lhe perguntar isso porque hoje espera-se também a aprovação da vacina de Johnson & Johnson. A minha pergunta é, quanto mais soluções, mais segura se torna a utilização geral das vacinas porque dá para adaptar às várias camadas da população?
Exatamente. Portanto, à medida que o tempo avança, vamos tendo mais dados sobre a utilização das vacinas nos vários países, portanto, vamos tendo mais detalhes, e também, à medida que vão sendo aprovadas novas vacinas, nós vamos tendo novas ferramentas para lidar com a especificidade dos casos. E a introdução que se espera para breve da vacina da Johnson & Johnson é uma excelente notícia, porque, por um lado, é mais uma vacina, só mais fornecimento de doses de vacinas. Por outro lado, é uma vacina que tem características particulares e muito positivas, como o facto de ser unidose. E foi testada numa altura em que estávamos em plena terceira vaga. Portanto, havia muitos casos, havia uma expansão enorme das novas variantes e os dados que temos para a sua eficácia já contemplam, de alguma forma, a intervenção das novas variantes. E, portanto, há progressos reais no plano da vacinação.
Há aqui também um papel, para terminar, Miguel Castanho, que cabe à Agência Europeia do Medicamento para manter esta confiança no processo de certificação e de utilização das vacinas. Como é que isso pode ser feito através da divulgação de mais dados científicos? Como é que essa confiança neste processo de certificação pode ser mantida por parte das entidades reguladoras?
A confiança está sempre ligada à transparência. Portanto, o primeiro elemento principal é transparência e deixar que exista escrutínio público, isto é, não esconder dados, não esconder resultados e permitindo assim que haja uma discussão mais técnica, se quiser, dentro das pessoas mais ligadas ao meio científico, mas também mais pública sobre o valor das vacinas, como esta discussão que estamos a ter agora, neste momento. Agora, também é preciso ter em conta que este processo, em particular da AstraZeneca, tem tido ao longo do tempo sempre questionamentos pertinentes, não só porque era a vacina que estava mais à frente no seu desenvolvimento, mas depois teve atrasos. Já se levantaram algumas questões em relação a complicações que ocorreram durante o processo de desenvolvimento da vacina, que depois vieram a ser esclarecidas. Mas houve depois ali assim algo nunca muito esclarecido, teve a ver com a dosagem, porque algumas pessoas durante o processo dos ensaios clínicos levaram uma dosagem diferente das outras pessoas, nunca se percebeu exatamente o que é que tinha acontecido para que esse grupo de pessoas tivesse uma dosagem menor. Curiosamente, nesse grupo de pessoas que teve a dosagem que não era a suposta, a eficácia foi maior. Depois veio toda a questão sobre a demonstração da eficácia ou não nos mais velhos. Por fim, uma questão em aberto, que se tornou uma questão em aberto, que é o do intervalo entre as doses, e agora temos estes casos que aparecem em países como a Áustria, por exemplo, e ainda os avanços e recuos na aplicação dos mais idosos. Portanto, há aqui também, para esta vacina em concreto, há um determinado historial que justifica que as entidades reguladoras tenham mais atenção ao que se passa com esta vacina.
E é um processo de confiança que se vai também construindo. Lá está. Obrigado, Miguel Castanho, o investigador do Instituto de Medicina Molecular, aqui a ajudar-nos também a olhar para este caso que envolve a solução da Universidade de Oxford e da AstraZeneca. Até estar concluída esta investigação da Agência Europeia do Medicamento, a vacina vai continuar suspensa em 6 países que dizem assim aguardar por esses resultados da Agência Europeia do Medicamento. Já em Espanha, a Ministra da Saúde optou por deixar uma mensagem de tranquilidade, diz que não há casos de trombose relacionados com a vacina da AstraZeneca e que por isso mantém a confiança neste fármaco.